Vamos dar sequência, então, a essa série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos ao Conselho Tutelar aqui de Lagoa Vermelha. No total, o município tem 12 candidatos e eles disputam 5 vagas. Depois também tem outras vagas para suplentes, né? Aí, se um desses eleitos desistir, quem assume é o suplente. Eleição do Conselho Tutelar aqui em Lagoa Vermelha, assim como nos outros municípios do país, acontece no dia 1º de outubro. E hoje nós estamos recebendo a sexta convidada, a sexta candidata, que é Giana Catarina Filipiak, que concorre com o número 35. Assim como aconteceu com os outros entrevistados, a partir do bom dia da candidata, começa a contar o tempo de 10 minutos dessa entrevista. Portanto, seja bem-vinda, Giana. Bom dia para você.
Bom dia, Ricardo, e bom dia a todos os ouvintes.
Giana, vamos então aqui à primeira pergunta, que foi elaborada pela nossa produção. No total, são 6 perguntas e lá no final, o espaço de considerações finais. Considerando a importância do trabalho que é desempenhado pelos conselheiros tutelares e qualidades necessárias para desempenhar esta função, nós queremos saber o que te levou a concorrer uma vaga nesse órgão em Lagoa Vermelha.
Primeiramente, porque eu já participei de outro pleito, né? E já fui membro do conselho e gostei da lida, sabe? Achei assim que é um trabalho grandioso, né? E porque se Deus coloca a gente numa direção dessas, é porque a gente tem que assumir, a gente tem que ir atrás e fazer alguma coisa pelas crianças.
Certo, vamos à segunda pergunta. Lagoa Vermelha é uma cidade diversa, tanto em termos culturais quanto sociais. Como é que você, se eleita conselheira tutelar para o mandato que inicia a partir do ano que vem, pretende garantir que todas as crianças e os adolescentes, independentemente da origem ou condição, sejam igualmente protegidos e assistidos pelo Conselho Tutelar, Giana?
É, colocando em prática, assim, o que a gente viu, né, durante as provas, o que a gente tem no ECA, né, e com firmeza, com coragem, né, e sabendo aonde ir, desde o primeiro momento que tocar o telefone, desde o primeiro atendimento que você fizer, recebeu ali a notícia que você tem que agir mesmo.
Vamos à terceira pergunta. Prevenção é parte fundamental do trabalho do Conselho Tutelar. Qual iniciativa você propõe para sensibilizar a comunidade e também promover conscientização a respeito dos direitos que as crianças e os adolescentes têm e assim evitar que uma situação de risco ocorra no futuro?
Por exemplo, o conselheiro, ele tem assim as portas abertas nas escolas, nos postos de saúde. Então, o conselheiro tem que estar atuando, entrando em conversa com as diretoras, indo até os postos saber como é que está agindo, se tem algum caso, alguma coisa, porque muitas vezes a nossa visita abre portas para que as pessoas também se sintam à vontade para chegar até nós e fazer uma denúncia, fazer uma colocação. Também participando das reuniões com os pais, é importante que as diretoras elas nos chamem, porque os pais vão nos conhecer, vão se sentir mais à vontade, dizem, eu conheço aquela conselheira, estou com uma dificuldade com meu adolescente, com meu filho, ou seja, uma situação A ou B, né? Aí então, já conheço. Então, a escola também nos coloca, né, diretamente nas reuniões, e isso favorece o nosso trabalho e que também as escolas possam chegar até nós e os pais, né? E até mesmo os adolescentes, que eles gostam de nos procurar.
Certo, vamos falar agora também sobre críticas e pressão. A atuação do Conselho Tutelar muitas vezes requer decisão rápida e assertiva. Como é que você planeja lidar com pressões externas e ainda assim manter o foco para buscar, né, o melhor interesse das crianças e adolescentes que dependem desse órgão, Giana?
Olha, em primeiro lugar, a conselheira ela tem que ter o quê? Ética, né? Conhecer a lei do ECA e ter assim aquela tranquilidade que você não sabe quem que você vai receber do outro lado. Se te vem com agressão ou se te vem com... Geralmente já está um momento difícil, né? Aí você tem que estar o quê? Firme, tem que estar tranquila, mas com firmeza e preparada para você colocar as ferramentas que você tem de conhecimento, né, para agir.
Certo. Vamos falar agora também sobre o trabalho que é realizado e como ele vai ser depois transparecido, né, para a população. Vamos à quinta pergunta. Transparência e prestação de contas são aspectos essenciais da função do conselheiro. Como é que você pretende manter a comunidade informada sobre o teu trabalho no órgão e garantir que as tuas ações estejam em conformidade com as leis e regulamentos aqui do país?
Quando o colegiado achasse que tem que ir até a rádio ou até os jornais para se colocar, né, à disposição, e também quando for necessário, a gente procura a mídia dentro da nossa lei, do ECA também, né? Porque não pode ser assim, aleatório, tem que ter um planejamento, né, para poder ir. Mas a gente procura e vai colocar a comunidade a par.
Certo, nós temos ainda 5 minutos de entrevista. Vamos para a última das perguntas antes das considerações finais. A sexta pergunta é a seguinte: a atuação do Conselho Tutelar muitas vezes envolve lidar com situações delicadas e complexas. Como é que você vai equilibrar imparcialidade e empatia ao tomar decisões que a gente sabe que afetam a vida de crianças, adolescentes e também das suas famílias, Jana?
Em primeiro lugar, com a ética, né? O conselheiro, ele tem que ter ética dentro do ECA e também, assim, ter a habilidade de chegar e saber direcionar a criança para qual é o órgão que vai, né? Seja para a ação social, seja para o... Desculpa. Enfim, para um órgão que possa ajudar a resolver. Tem que saber para qual é a ferramenta que vai pegar, né? Qual é o lado que vai agir.
Para qual órgão da rede de proteção que ela vai ser direcionada.
Isso.
Essa é a resposta da pergunta 6. Podemos ir para a 7 já, então?
Sim.
São as considerações finais. Giana, eu já agradeço também a tua participação. E esse é um espaço que você pode pedir teu voto, enfim, conversar, né, com a nossa audiência. Fique à vontade.
Bom, então, como todo mundo sabe, eu estou concorrendo com o número 35, né? Já tenho grande experiência, assim, porque a partir do momento que você sai para fazer atendimento, a partir do momento que você já se tornou uma conselheira, você adquire conhecimento, você adquire garra e força para lutar, para poder batalhar pelas crianças, adolescentes, né? E peço para a comunidade que vote para mim, né? Fico desejar muito agradecida.
Era isso, Giana?
Isso.
Obrigado, então, pela sua entrevista. Conversamos nesta manhã com a Giana Catarina Filipiak, que concorre com o número 35 a uma das 5 vagas do Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha. Eu volto para o estúdio agora, seguimos com a nossa programação. Daqui a pouco eu volto também com outros conteúdos aqui na programação da tua Rádio Cacique.